Jorge Chicote, ministro das Relações Exteriores de Angola, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Muito obrigado.
E, ministro, o senhor hoje manteve uma reunião com os representantes da CPLP. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre as conclusões dessa reunião e também como solidificar esse grupo ainda mais.
Bom, eu acho que hoje tivemos, de facto, uma reunião da CPLP que olhou para as questões da agenda. Naturalmente que o primeiro ponto foi a próxima cimeira do chefe de Estado que vai se realizar no Brasil, mas também falamos da Guiné-Bissau, falamos da Guiné Equatorial, falamos das eleições do diretor do ILPE, do diretor-geral da CPLP, e também falamos das contribuições e falamos da necessidade de... Bom, comentamos um pouco da questão dos países observadores. E neste contexto, eu acho que a agenda da CPLP está atual. Todos os problemas que preocupavam, de modo geral, estão no bom caminho, particularmente agora com o novo acordo que foi assinado a 10 de setembro sobre a Guiné-Bissau, que vai fazer com que haja apenas um acompanhamento em termos da implementação, porque todas as partes na Guiné-Bissau são signatárias deste acordo. Penso eu que o que pode, para voltar para a sua pergunta, o que pode consolidar ainda mais o nosso conjunto, primeiro, é fazer com que as reuniões decorram de facto, é consolidar eventualmente um pouco mais o trabalho dos ministros através de, eventualmente haverá necessidade qualquer dia de aumento do orçamento para dar mais poder ao secretariado executivo para que ele consiga trabalhar muito mais em algumas das suas questões. É verdade que estamos agora nesta a visão do futuro da CPLP, mas é necessário que esta visão traga um consenso entre os Estados-membros para que eles todos estejam de acordo com o futuro, porque finalmente a CPLP começou como uma comunidade da língua. Bom, hoje tem tentado se alargar um pouco mais, mas ela não tem este âmbito e é necessário que estejamos todos de acordo que precisamos de ir para um âmbito mais amplo, o que implicará naturalmente uma organização mais estruturada, com mais recursos para caminhar nesta via. Mas pelo que se sente é que os Estados ainda não estão devidamente bem preparados para este fim. Penso eu que a CPLP é sólida. Claro que neste momento temos vários pedidos de adesão para o Estatuto de Membros do Observador, e também essa questão precisa de um estudo, foi a recomendação que se fez, que finalmente o secretário devia fazer um estudo aprofundado, depois para saber o que é que iríamos fazer com todos esses observadores. Será que condições vamos colocar, como se vamos qualquer dia fazer com que eles se tornem membros, porque os observadores normalmente não podem só aparecer uma vez por ano quando há as cimeiras, mas eu acho que se eles têm de facto algum interesse com a organização, nós precisamos de estudar tudo isso e fazer uma política global que vai olhar para o futuro da organização, como é que ela vai se orientar.
Agora, ministro, a Agenda 2030 está completando um ano. Quais são os maiores desafios que Angola enfrenta para, por exemplo, atingir dois objetivos, o de acabar com a pobreza e eliminar a fome?
Bom, eu acho que neste momento a Angola fez um progresso relativamente grande em termos de acabar com a pobreza e eliminar a fome. Os desafios são ainda um pouco grandes, mas se nós olharmos para os últimos 15 anos em que Angola não só acabou com o conflito militar, fez um programa grande de integração e de reinserção das populações que estavam fora de um quadro de acompanhamento, hoje podemos dizer que conseguimos de facto fazer progressos. Agora, é necessário que no âmbito da política, de uma política mais sustentável, porque nós, por exemplo, temos regiões que agora foram afetadas pela seca, e outras por inundações. Portanto, esses são alguns dos aspectos que nunca podem ser necessariamente bem previstos no programa do governo. mas Angola pretende agora ter um acompanhamento, criar estruturas que possam permitir ao nível do governo central ter estruturas que possam acompanhar com a nível de emergência quando surgem, por exemplo, problemas de inundação, problemas de seca em termos globais. Quanto à questão da redução da pobreza, o governo já tem programas, seja ao nível da mulher, ao nível da juventude, ao nível geral, políticas que integram várias categorias socioprofissionais. Também já temos cada vez mais facilitado o acesso ao crédito, ao microcrédito de algumas comunidades. E o importante, a meu ver, é também fazer com que a produção agrícola do camponês, das famílias no campo, possa ser suficiente para o seu próprio consumo. E para isso, Angola tem toda uma série de políticas que fazem com que gradualmente estamos a facilitar o acesso, por exemplo, ao fertilizante, ao adubo, que possa permitir o camponês aumentar a sua produção. Mas a política de diversificação económica também tem muito a ver com o campo. O que quer dizer que nos próximos tempos, penso eu que tudo isso vai culminar com o maior envolvimento das comunidades rurais e, sobretudo, uma política mais sustentável em termos global para o país.
Ministro, como o senhor avalia a participação de Angola no Conselho de Segurança?
Bom, estamos a chegar ao fim, de facto, da nossa participação no Conselho de Segurança. Durante o nosso mandato, várias questões importantes, não só para o continente africano, mas em termos globais, tocaram o continente. Temos as grandes crises do Burundi, agora muito mais do que nunca a questão da República Democrática do Congo, que acaba de ressurgir, o caso do Sudão do Sul, e em todos esses problemas Angola conseguiu situar-se muito claramente. Primeiro, a favor dos governos africanos que estão nessa crise. Evitar que as sanções, por exemplo, fossem aplicadas a governos sem que, de algum modo, tivesse havido uma negociação prévia, um estudo muito mais aprofundado. Portanto, nós temos sido cautelosos em termos de aplicação de sanções relativamente a algumas crises africanas, como se vê o caso do Burundi ou o caso do Sudão do Sul. Porque é necessário ter em conta que nós não temos uma história de democracias em África que possa, portanto, permitir que se avalie um Burundi ou um Sudão do Sul como se estivéssemos a avaliar uma França. Agora, também, muitas das vezes, algumas teses que são apoiadas ou grupos que são apoiados, muitas vezes não representam necessariamente aquilo que é a vontade do povo local. Então, nós tivemos muitas das vezes que opor ou ter posições contrárias em alguns temas específicos, e eu penso que isso contribuiu. Mas também nós participamos ativamente, em termos gerais, na maior parte dos grandes temas que afetam o Conselho de Segurança. Se é verdade, por exemplo, que é necessário que a Coreia do Norte possa se conformar à comunidade internacional e não evoluir para uma política nuclear, é também importante que se comece a olhar para a necessidade de desanuviamento na Península Coreana e tentar promover um diálogo que envolva as duas Coreias. É necessário que esta coabitação ocorra e não incidirmos necessariamente somente numa solução que ponha a Coreia do Norte sem poder respirar. Acho que é necessário que todas essas sanções tenham em conta esta dimensão. Não é fácil para um país pequeno como Angola e membro não permanente do Conselho de Segurança, mas posso eu dizer que conseguimos, ao mesmo tempo, trabalhar nos esforços, com os esforços de todos para soluções globais, com as dificuldades de um país que vem naturalmente do terceiro mundo, que tem uma visão dos problemas dos países em vias de desenvolvimento. Mas diria eu que foi uma experiência muito interessante. Angola apareceu desta vez com um pouco mais de experiência relativamente à participação anterior, e temos a certeza que, ao sairmos do Conselho de Segurança, também teremos ganho um pouco mais para nós mesmos.
Ministro, muito obrigado.
Eu é que agradeço.